Agora 11 horas e 8 minutos, nós seguimos por aqui com o Temática do Dia. Como anunciávamos eu e o Rudimar Galvan, na abertura do programa Temática, o nosso convidado nesta manhã é médico vascular, Dr. Tiago Nicolodi. Dr. Tiago Nicolodi atende nas áreas de angiologia, cirurgia vascular, endovascular e ecodoppler, ou seja, assuntos ligados aí às veias, probleminhas ligados ao sistema circulatório. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a toda a nossa comunidade lagoense. Mais uma vez, um prazer estar aqui de novo conversando aqui com vocês. E estamos aí para tentar ajudar o pessoal aí que quiser tirar algumas dúvidas na área da vascular.
Como é que está a demanda por trabalho? Tem muitas doenças ligadas ao sistema venoso aparecendo, doutor?
Isso. Normalmente, Ricardo, a gente tem bastante gente doente que precisa do nosso trabalho, né? As doenças vasculares mais comuns que a gente mais atende no consultório no dia a dia é o tratamento de varizes, né? Então, as varizes é o acometimento vascular mais comum em toda a população, mais comum mulher do que homem, né? A proporção sempre é em torno de 4 a 5 mulheres para um homem, né? E é o nosso dia a dia do consultório que a gente mais trata. Os tratamentos podem ser feitos, então, cirurgia convencional, a gente tem cirurgia laser, também tem o tratamento que a gente faz, que é a escleroterapia, que pode ser usada a técnica de espuma ou também só a técnica de tratamento líquido, escleroterapia líquida, né? E também a gente faz o laser tem o endovascular que a gente faz e faz o transdérmico, que a gente chama também, que também é para tratar as telangiectasias, aquelas veinhas mais fininhas que aparecem mais embaixo da pele, né?
O surgimento da varizes, ou varizes que fala, né, doutor? Ele é natural ou é provocado por algum comportamento que a pessoa tem ao longo da vida, alguma coisa ligada até à própria genética da pessoa?
Nós temos várias causas, né? Então, a gente divide em primárias e secundárias. O mais comum, a causa primária, então, mais de 90% dos pacientes têm as varizes de origem genética, né? Então tem uma predisposição familiar genética ao surgimento de varizes e vai ao longo da vida vão surgindo e aparecendo mais. E tem aqueles pacientes que têm de causas secundárias, que o mais comum é trauma ou sequela de uma trombose venosa, que aí então daí o tratamento é mais específico naquele sentido, né?
Certo. E aí a pessoa tem diferentes tipos de tratamento aí para obter cada um deles, doutor, tem um tratamento diferenciado.
O nosso tratamento que a gente faz hoje no consultório, Ricardo, ele é individualizado, né? Então você examina o paciente, faz os exames, a gente sempre faz o ecodoppler venoso, então faz todo o estudo do sistema venoso do paciente e daí vai programar o tratamento. O tratamento sempre individualizado. Então, nem sempre, né, aquele popular, mas o fulano fez assim, eu quero fazer. Não é sempre que dá para fazer para todo mundo. Então, você individualiza. Eu sempre tento explicar isso para os pacientes. Olha, o teu tratamento ou melhor é isso. Mas a gente sempre coloca opções. Alguns pacientes podem escolher. Ah, eu posso? Pode escolher. Né? E claro, a gente sempre coloca o que é melhor, o que é mais adequado naquele caso, né? Uhum. Mas também eu lembro que nem todo mundo vai poder ter essa escolha, né? Tem uns que vão ter que fazer só cirurgia, ou só laser, ou só espuma, e aí depende de cada um, né?
O problema da varizes, doutor, ele é só estético? Porque a pele tem um aspecto pior, né? Ficam as veias aparecendo, as mulheres geralmente não gostam de ter varizes. Ele é um problema que é só estético, também acomete só as pernas ou pode se espalhar? Qual é que é o grande problema das varizes?
Na verdade, assim, quando você estuda varizes, existe uma classificação. Então, você vai classificar as varizes pelo grau, né, do acometimento que ela causa no paciente. Então, ela tem, a gente chama de zero, né, que é quando não tem nada, paciente que não tem nenhuma varize, não tem nenhuma telangiectasia, não tem nada, ao grau 6, que é quando o paciente tem a úlcera já, né? Paciente com úlcera venosa, aquelas úlceras grandes nas pernas, que acometem alguns pacientes, às vezes faz infecção, aí o tratamento é mais complexo, né? Então, você tem do zero até o 6. Então, por isso que você vai individualizar o tratamento, porque cada um tem uma maneira de você tratar, né? Então, tem algumas pessoas que, é feio, tem aquelas telangiectasias fininhas, querem fazer uma estética, digamos assim, né? E tem paciente que tem uma úlcera aberta na perna, uma coisa bem mais grave. O que a gente alerta sempre é o seguinte, que normalmente, às vezes, não é só aquilo que você está enxergando, né? Então, por isso, a gente sempre preconiza fazer o ultrassom venoso vascular, estudar todo o sistema venoso daquela perna, daquele membro, e daí sim você vai poder organizar o tratamento.
Uhum. É, a varize, então, ela pode evoluir, inclusive, para uma ferida, doutor. Acaba abrindo a pele e se torna uma úlcera.
Alguns casos mais graves, alguns pacientes desenvolvem a úlcera venosa, que a gente chama, né? Então, tu tem a úlcera venosa devido às varizes, propriamente dita, e também tem em sequela de quem teve trombose venosa, uhum, né? Ou, às vezes, a gente tem úlcera mista, que também pode ser tanto da trombose e das varizes junto, porque, às vezes, quando tem um sistema mais complexo, assim, não é uma coisa só. Então, você tem... O paciente teve uma trombose, desenvolveu umas varizes secundárias, e aí abriu uma ferida. Então, o tratamento é bem mais complexo e exige mais tempo de tratamento, né, até que você consiga fechar aquela ferida e o paciente retome suas atividades do dia a dia normalmente.
É um tratamento bem complicado, né? Inclusive hoje pela manhã até, doutor, não sei se o senhor acompanhou, a gente entrevistou uma senhora que ela está inclusive pedindo ajuda, porque ela aconteceu o quê? Há 6 anos ela teve uma fratura na perna, colocou o gesso, depois que retirou o gesso, acho que deu 3 meses mais ou menos, descobriu que teve trombose. 3 vezes uma trombose, evoluiu também para uma úlcera. Aí veio uma bactéria, a perna dela, dá para dizer assim, grosso modo, a bactéria parece que comeu assim ao redor da perna dela. Então ela vem com esse tratamento aí já há 6 anos. É bem grave, né, a situação. No caso dela, disse, até pensaram na amputação. Então é uma doença bem perigosa, né, doutor?
Isso. Eu não conheço o caso específico, né? Difícil, então, você opinar sobre, claro, o caso, né? Mas o que a gente conhece assim, de atendimento de vários pacientes, que esses pacientes que desenvolvem úlcera, uma úlcera de longo tempo, pelo que você está colocando aí, 6 anos, né? Então, uma úlcera é difícil de tratar, né? Então, não é simples. Você vai exigir, então, o acompanhamento do cirurgião vascular, acompanhamento da enfermagem, fazer os curativos, fazer todo o tratamento que precisa ser feito. Alguns casos é necessário você fazer, por exemplo, a cirurgia de varizes. Enfim, depende de cada caso, né? Quanto à amputação de membro, aí teria que avaliar, né? Mas é um caso muito raro você precisar amputar em sequela de uma trombose, assim. Mas alguns casos, tomara que não seja o dessa senhora, né? A gente espera que isso não aconteça com ela, né?
É, com o tratamento que ela conseguiu, inclusive com a utilização de um, não sei se dá para chamar de remédio, mas de um curativo de espuma de prata, né? Então parece que evoluiu muito depois que ela passou a utilizar a espuma de prata, o sentido de curar, né? A ferida. A ferida melhorou.
A melhora da ferida. Foi melhor. Isso, existem alguns, a gente chama de dispositivos que você usa nos curativos, né? Que ajudam a melhorar bastante, melhora bastante. Então, tu vai fazendo aquele tratamento e vai melhorando e a úlcera começa a cicatrizar, né? Porque o objetivo final do tratamento é você cicatrizar essa úlcera e trazer esse paciente, né, sem curativo nenhum. Claro que a pele, depois de um tempo, assim, vai ficar uma cicatriz, assim, né? Fica como se tivesse uma cicatriz na perna. Mas é muito melhor, né? Do que você andar com uma úlcera aberta ali e tal. Porque o problema dessas úlceras abertas a longo prazo é isso que você comentou antes. Muitas vezes infecciona, então o paciente tem que ficar tomando antibiótico, às vezes precisa internar o hospital, né? Então, quanto antes você consegue fechar essa ferida, é muito melhor para a qualidade de vida para esse paciente, né?
Com certeza. Doutor, eu convido o senhor a permanecer aqui conosco. Temos um rápido intervalo para fazer. Já já vamos voltar a falar também de tromboses, também outros problemas relacionados aí ao sistema vascular hoje com o nosso convidado, doutor Thiago Nicolodi, médico vascular. Vamos ao intervalo comercial em Lagoa Vermelha, 17 graus.
Temática. O que acontece é assunto.
Hoje recebendo o Dr. Thiago Nicolodi, médico vascular. Nós estamos falando sobre algumas doenças ligadas ao sistema vascular, né? O sistema das veias. E nós vamos falar agora sobre trombose, doutor, porque até chegou algumas perguntas aqui nesse sentido. Tem uma ouvinte nossa que ela diz que está com trombose venosa no pé e na perna. Qual é a gravidade dessa doença, doutor?
Bem, Ricardo, então é o seguinte, a trombose, né? O que acontece? Acontece quando a veia em si forma um coágulo, né? Um entupimento naquela veia, E vai causar, então, edema na perna, vai inchar, vai ficar mais escura, né? E dor.
Entope por gordura, assim como o coração também tem aquele problema para o infarto? É isso que acontece ou não?
Não, é um pouco diferente, porque daí a gente separa no sistema venoso do sistema arterial, né? O sistema venoso, ele é um coágulo mesmo que forma ali e forma o trombo, né? Então, quando a gente teve a época da pandemia, no auge da pandemia de Covid, muitos pacientes desenvolviam trombose venosa devido ao Covid. Então, a gente sabe que a trombose venosa, então, tem doenças que predispõem, o paciente acamado predispõe também a ter trombose venosa, né? Que são paciente que fez cirurgia, então, fez uma cirurgia, às vezes, cirurgia ortopédica ou cirurgia, pacientes fazem cirurgias plásticas e acabam pelo tempo de cirurgia e muito tempo acamado fazendo um coágulo e desenvolve uma trombose na perna. Muitas vezes esse coágulo se solta da perna, vai parar no pulmão, fazendo embolia pulmonar, né? Então ele é um tratamento que a gente faz na base da anticoagulação, usa remédios anticoagulantes, né? Quando é na perna, a gente usa meias de compressão, uns meias elásticas de compressão, e faz o tratamento também a longo prazo. Diferentemente das doenças arteriais. A doença arterial, que acomete as coronárias, a aorta, as artérias da perna, elas são devido à doença da aterosclerose. O que é aterosclerose? Depósito de gordura e calcificação na parede das artérias.
Uhum.
Tá? Isso vai causar dois tipos de problema. Um dos problemas é a dilatação dessa artéria, formando um aneurisma, que acomete mais a artéria aorta, que vai desde o coração até a região do umbigo, ela se divide para as pernas, né? E o outro tipo do acometimento da aterosclerose são as obstruções, que a artéria vai entupindo e vai fechando, né? A longo prazo ela vai diminuindo o seu calibre, acumulando gordura até que chega no momento que ela trombosa por completo. Essa é a trombose arterial.
Trombose, ela fecha, né, doutor?
Ela fecha. É o cano que acaba fechando. Ele vai aos poucos acumulando gordura e cálcio até fechar. Então, são os dois tipos de doença que acomete o sistema arterial mais comum, né? Então, o aneurisma, ela dilata. A artéria vai aumentando, aumentando, aumentando. Até que chega num momento que pode romper. Aí, quando você tem uma ruptura de um vaso grande, tipo a aorta, é uma tragédia, né?
Morte na hora.
80% dos pacientes acabam tendo óbito, né?
Uhum.
E sendo que não chegam nem no hospital. E dos que chegam no hospital, mais da metade, a metade acabam falecendo também. Então isso é uma tragédia, né? E aqueles doentes que fazem a obstrução, então esse doente, ele é um doente que ele é crônico, né? Ele vai desenvolvendo ao longo dos anos essa obstrução, vai fechando o vaso, vai fechando até que ele fecha por completo. Esse paciente, então, o problema dele não é agudo, ele é crônico. Então, é mais arrastado. É aquele paciente que caminha, ele sai caminhar meia quadra, ele sente dor na panturrilha da perna. Daí ele para, fica uns 5 minutinhos parado, retoma a caminhada. Então, esse paciente é o paciente que já está começando a ter essa trombose na artéria e está começando a ter sintomas. Alguns desses pacientes desenvolvem pequenas feridas e necrose na ponta dos dedos. Então, às vezes, o primeiro sintoma do paciente, ele foi cortar uma unha, corta o canto da unha do pé, aquilo ali inflama, faz uma necrose, aí ele vai aparecer no consultório dali 30 dias, mais ou menos, porque ninguém sabia bem o que era. Não cura, aquela ferida vai ali, não cura. E aí que você vai ver é porque ele tem uma trombose, às vezes, lá na virilha ou até, às vezes, dentro do abdômen, que está tudo trombosado lá em cima, e aí a ferida não cicatriza lá embaixo.
Uhum.
Então, esse é um problema também bem mais complexo, que vai exigir cirurgia, ou a gente faz as angioplastias, que é a colocação de stents dentro das artérias para desobstruir, né? Então, esse paciente vai necessitar de um acompanhamento mais apurado. E aí, às vezes, precisa fazer uma, duas, três cirurgias, né? Bem mais complexo. E alguns pacientes, vai chegar num tempo que você não tem mais o que fazer cirurgicamente, acabam perdendo um dedo, a ponta de um dedo. Enfim, depende da gravidade de cada caso.
Certo. Doutora, eu não tenho muito tempo aqui, mas eu gostaria de falar com o senhor sobre... Tem uma fase da vida que esses problemas aparecem mais... e se os hábitos também podem ajudar a evitar que esses problemas relacionados ao sistema vascular apareçam.
Perfeito. Na verdade, então, essas doenças arteriais que acometem as artérias, normalmente acometem os idosos, né? Então, acima de 60 anos, né, a gente sempre orienta que vá fazer uma avaliação, fazer um check-up vascular, né, e que tenha hábitos saudáveis de vida, né? Evitar o consumo de cigarros, evitar consumo excessivo de bebida alcoólica, uma dieta balanceada, regrada, né? Cuidar para não termos obesidade também, que contribui também para uma piora, né, da saúde em geral. Então, isso vai acometer mais pacientes acima dos 60 anos. Então, a gente sempre orienta, acima dos 60, 65 anos, para que nos procure o pessoal da vascular para fazer o check-up vascular.
Atividade física, ela também ajuda a prevenir?
Ajuda, sim. Atividade física é um remédio. Uhum. Né? Ele é um remédio que
serve,
ajuda na prevenção.
Serve de tratamento também?
É, ele ajuda na prevenção de várias doenças. Né? Então, hoje, a gente está na prescrição, né? Fazer atividade física, que ajuda muito a todos. Né? Atividade física não tem uma idade. Né? Sempre que você puder fazer uma atividade física regrada, né, e com um profissional, né, um educador físico que vai te orientar como fazer, é ótimo, ótimo para a saúde.
É importante, né, esse acompanhamento médico sempre, mas quem quiser já ainda jovem praticar caminhadas, exercícios que façam o sangue correr nas veias, né, doutor, ajuda.
Isso, sempre colocar sempre em atividade, né, estar sempre ativo.
Que bom. Doutor, obrigado pelo seu tempo. Desejamos sucesso. O senhor atende aqui em Lagoa Vermelha também, né?
Isso. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez aqui por estar aqui conversando com a comunidade lagoense, né? E estamos sempre à disposição, Ricardo, para voltar aqui quando vocês desejarem.
Com certeza. Muito obrigado, doutor. Obrigado também aos ouvintes que mandaram as perguntas aqui. Infelizmente, nem todas podem ser respondidas no horário, mas depois nós deixamos também o telefone do consultório do doutor lá no site da tua Rádio Cacique. Falamos hoje com o médico vascular, doutor Thiago Nicolodi. Agora nós temos intervalo comercial, 11 horas e 32 minutos. Tua Rádio.
JC Casa e Construção.